eu cresci recebendo olhares de curiosidade. Eu lembro de uma vez que eu tinha uns 10 anos e estava no shopping com a minha mãe. Um homem ficou me encarando tanto que andou sem olhar para frente e acabou batendo a cara numa porta. Eu dei risada. Nessas situações, a minha mãe procurava contornar a situação. Ela falava, deixa isso para lá, a pessoa fica olhando porque não está acostumada. Ela sempre me incentivava a sair de casa e não me importar com o julgamento alheio. Ela dizia que a minha limitação física não deveria ser um impedimento para eu fazer tudo que eu tinha vontade de fazer.
Psicóloga e humorista, Lohane Silva, mais conhecida como Pequena Lô, a menina de Araxá, aos 25 anos, é um fenômeno da internet com mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Mas é no dia a dia que a Pequena Lô mostra toda a sua irreverência e alegria de viver. Lô nasceu com os membros curtos, por causa de uma doença rara, mas com o apoio dos pais, entendeu que isso não era impeditivo para levar uma vida normal. Conheça a história bem-humorada e cheia de lições de vida da Pequena Lô. Ouça, no final do episódio, as reflexões do rabino Michel Schlesinger para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Quando eu ainda estava na barriga da minha mãe, o ultrassom mostrou que eu teria os membros curtos. Os médicos não deram um diagnóstico, mas avisaram que eu não cresceria como as outras pessoas. Já fiz exames genéticos e os resultados foram analisados até fora do Brasil, mas nunca deram um nome para minha condição. Eu só sei que eu tenho uma doença rara e sou a única na minha família. A minha infância em Araxá, Minas Gerais, foi marcada por fisioterapia, exames, terapia ocupacional. A primeira operação foi aos 7 anos. Eu me recordo da tensão do centro cirúrgico, de passar mal por causa da anestesia geral, do incômodo do pós-operatório. A cirurgia que eu mais me lembro foi a última, aos 11 anos, para colocar um pino no quadril e, na sequência, outro no joelho. Eu passei 75 dias deitada numa maca, engessada do peito para baixo. Mas, por incrível que pareça, eu não guardei esse período na memória como uma época ruim. Todos os dias, meus primos iam em casa me visitar. A gente brincava na maca mesmo e eles faziam de tudo para me entreter. Eu tive uma infância muito boa. Corri e brinquei como qualquer outra criança até os 11 anos, quando eu fiz essa operação. Desde então, eu ando de muletas. Achei que a adaptação ia ser difícil, mas tirei de letra. Em pouco tempo, já estava subindo e descendo escadas. Meus pais nunca me trataram como coitadinha e a minha condição física não me impediu de levar uma vida normal. Sou muito comunicativa e faço amizade fácil. Eu tinha muitos amigos na escola e eles me aceitaram como eu era. Sempre fui a palhaça da turma. Uma vez, eu tinha uns 15 anos e estava numa roda com amigos. Um deles pediu, Lohane, imita o fulano dançando. Eu imitei, eles morreram de rir. Pediram para imitar outro. Acabou que eu imitei todo mundo. Nunca fiz aula de teatro, mas eu sou observadora. Percebo as caras e bocas, os movimentos das mãos, o jeito de falar. Em 5 minutos, pego os trejeitos de uma pessoa. É algo natural para mim. Eu nasci com talento para fazer humor. E tive um bom professor, meu pai. Ele é dessas pessoas engraçadas que fazem piada em qualquer rodinha. Eu sou assim também. Desde criança, gostava de chamar atenção. Tem vídeo meu fazendo palhaçada nas minhas festas de aniversário e o pessoal rindo. Eu lembro que quanto mais os outros riam, mais eu queria fazer graça. Quando eu tinha 12 anos, os meus livros preferidos eram de piada. Eu lia e decorava para contar depois. Virou até rotina nas festas da minha família. Tinha uma hora em que meus pais, meus tios, meus primos faziam uma roda e eu ficava no meio contando a piada, interpretando os personagens. Era tipo um stand-up. O povo adorava e eu mais ainda. Me formei no colégio, passei no vestibular de psicologia e fui morar com amigas em Uberaba. Na República, a gente dividia as tarefas domésticas. Eu aprendi muita coisa que eu não fazia, tipo lavar louça, varrer e passar pano. Cansava um pouco coordenar os movimentos do rodo e da vassoura com a muleta, mas para mim era tudo novidade. Eu achei o máximo. Eu curti demais minha vida universitária. Adoro balada e lembro da primeira festa que eu fui na faculdade. Eu estava com um triciclo, que eu uso para me locomover às vezes, e chamei atenção. Os estudantes não estavam acostumados a ver pessoas com deficiência e ficaram impactados com a cena. Mas eu acho que em pouco tempo eles se acostumaram. Desde que eu comecei a andar de muleta e cadeira de rodas, eu recebo muitos olhares. Tem olhar de dó e tem olhar de curiosidade, que é a maioria. Embora normalmente eu lide bem, às vezes machuca. No último ano da faculdade, fui fazer estágio em uma clínica de psicologia. Um dia cheguei com muita pressa, porque estava dando meu horário e eu tinha hora marcada com uma paciente. Como eu estava de muleta, a minha altura de 1,30m fica bem evidente. Aí eu estou chegando de jaleco, uma senhora vem na minha direção e fala, com voz de bebê: "Tá procurando a mamãe?" Aí eu olhei para o lado, para trás e pensei, essa mulher está falando comigo? Não é possível. Eu respondi, desculpa, mas a senhora está enganada. Aí ela falou assim, nossa, tão fofinha, que bonitinha. Eu agradeci e disse, acho que a senhora está confundindo, porque eu sou psicóloga, eu vim atender minha paciente. Ela ficou muito sem graça na hora e falou, nossa menina, eu tô muito atrasada, e saiu correndo. Não é raro que, pela minha condição física, algumas pessoas me tratem como se eu não fosse tão capaz em alguma coisa, falando no diminutivo ou, nesse caso, como se eu fosse uma criancinha. Eu sei que a mulher não fez por maldade, ela realmente se confundiu. Esse tipo de situação eu levo pro humor e dou risada, mas tem episódios de preconceito escancarado. Teve um que marcou e é uma situação comum para as pessoas com deficiência. Há uns anos, eu fui com a minha mãe a uma loja de roupas em Uberaba, onde a gente morava. Quando a vendedora chegou para atender, ela só olhou para minha mãe e perguntou, posso te ajudar? E eu estava do lado. A minha mãe respondeu, pode sim, mas quem vai comprar é ela, então você pode perguntar para ela, que ela vai saber te informar direitinho o que ela quer. A moça ficou muito sem graça durante toda a venda. Eu fiquei nervosa na hora, me senti inferiorizada, mas não falei nada. Depois eu refleti que talvez ela não tenha recebido um treinamento adequado. Teve outra vez que eu estava saindo de uma balada com os meus amigos na época da faculdade. Era madrugada, estava caindo uma tempestade fortíssima. Um amigo conseguiu um táxi, mas quando o taxista viu meu triciclo, recusou a corrida. A minha moto desmonta facilmente, ela é feita para caber no carro. O cara negou por preconceito mesmo. Nesse dia eu fiquei muito chateada. Atualmente, esse tipo de situação não acontece tanto, porque eu me tornei uma figura pública. Por incentivo de um primo publicitário, criei um canal no YouTube para compartilhar as piadas e as imitações que eu fazia. Eu gravava com uma câmera que eu tinha em casa e ele editava. A coisa começou a crescer no fim de 2018 e explodiu com um vídeo que viralizou em 2020. Eu precisei ficar famosa para ganhar respeito. Isso me incomoda, porque todo mundo merece um bom tratamento. No meu trabalho na internet, eu quero, além de levar humor, combater o capacitismo, que é o preconceito de considerar uma pessoa com deficiência incapaz ou inferior. Eu encontrei uma maneira de transmitir uma mensagem de representatividade sem um tom professoral, sem dizer o preconceito é isso ou aquilo. O meu jeito de falar sobre esse assunto é mostrar com humor episódios cotidianos que acontecem com qualquer pessoa, independente da condição física. O preconceito sempre existiu e sempre vai existir. Mas, nesses meus anos na internet, eu já notei uma mudança enorme na postura dos meus seguidores. No começo, eu era conhecida como aquela que anda de muleta. Hoje, me conhecem pelo meu humor, não pela minha condição física. Eu sinto que eu tenho uma influência grande na vida de muita gente. Esses dias, recebi uma mensagem da mãe de um cadeirante de 9 anos. Ela diz que, quando ele me assiste, vê que vai poder fazer o que quiser quando ficar mais velho. Eu acredito que o meu conteúdo ajuda os deficientes, ajuda os pais deles, que ficam meio perdidos, e ajuda gente que não tem nenhuma deficiência a entender que todos nós somos diferentes uns dos outros. Muitas pessoas me perguntam se eu usei humor para superar minha deficiência. Eu respondo que não. Eu nasci com uma condição física e, ao mesmo tempo, nasci com talento para humor. Eu desenvolvi esse dom desde criança e por isso ele ficou tão forte em mim. Mas eu não usei esse talento para superar nada. A minha doença rara faz parte de mim e nunca vai mudar. Eu aprendi a lidar com ela. É claro que o humor ajuda a encarar as adversidades com mais leveza. Só que isso vale para qualquer pessoa. A vida de todo mundo é marcada por uma sucessão de problemas. Acaba um, começa outro. Rir e fazer uma pessoa sorrir é um remédio contra todos os males e uma terapia para ser mais feliz.
A história da Lohane nos remete à beleza da diversidade. Não existe no universo dois seres humanos idênticos. Nem os gêmeos univitelinos são iguais, porque cada um tem a sua criatividade, a sua energia, a sua inteligência, a sua sensibilidade. Mas a sociedade convencionou que algumas diferenças são impressionantes e outras não. Eu tenho miopia, astigmatismo e daltonismo. Só na visão são três dificuldades. Mas por algum motivo, elas não são consideradas um tabu social. Não faz sentido incluir alguns desafios como parte do nosso cenário e outros não. A história da pequena Lô também nos fala sobre a importância do humor, que está conectado ao tema da diversidade. A capacidade de rir da gente mesmo é uma ferramenta para enfrentar as adversidades que todo mundo tem. Quando a gente se leva a sério demais, começa a acreditar que existe um certo e um errado, um padrão e um fora do padrão. Na verdade, existe a beleza na diversidade e o desafio da gente aprender todos os dias com a diferença.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.